Boa noite, meus irmãos, queridos. Rapaz, eu gosto do boa noite do George, que é aquele boa noite que... Né?
Boa noite!
É aquele boa noite que os vizinhos todos vão ouvir, vão receber, né, meu coração. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo agora também. Seja sempre muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Hoje é um dia muito especial. Hoje estamos comercialmente, culturalmente, né, a nossa cultura escolheu essa data, a nossa estrutura cultural e estrutura comercial também, a gente não pode esquecer isso, para homenagear as mães e para fazer o comércio circular também, né? Nunca esqueçamos os motivos reais das coisas, não façamos de conta que eles não existem, né? A gente tem que ser inteligente, a gente tem que olhar para o mundo, ver as coisas acontecendo e saber que existe um mundo real no mundo imaginário que é criado pela cultura, pela estrutura cultural. Mas a gente, ainda sabendo que essa estrutura cultural ela tem más intenções, às vezes, nós podemos extrair dessa estrutura cultural pontes que podemos fazer para fazer coisas boas. Né? Podemos fazer coisas boas. Né? E aí você aproveita esse momento que todo mundo está embriagado nessa ideia de que aquele momento, aquele ponto cultural é importante e você também faz uso daquilo para o bem, né? Assim é feito em todas as datas culturais. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro? Todo mundo sabe disso. A pessoa sabe ler, ela sabe disso. Mas a gente aproveita esse momento cultural que foi escolhido para também fazer essa homenagem, etc, etc, etc. E aqui, os Dias das Mães é a mesma coisa. Hoje pela manhã tivemos aqui um jantar. Jantar vai ser daqui uns dias, mas tivemos um café da manhã, que nós chamamos de café com flores, né? As mães estiveram aqui, pudemos homenageá-las, pudemos fazer um momento de tomar um café e também ouvir também uma reflexão por uma mãe, pudemos também ver um testemunho de uma mãe, né? E podemos homenagear as nossas mães hoje pela manhã. E agora, nessa mesma vibe, né, nesse mesmo espírito, a gente continua também homenageando as mães. Na nossa reflexão, na nossa adoração a Deus, mãe virtuosa, quem achará? Né? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Provérbios, capítulo 31, versículo 10 em diante, vai falar sobre o louvor à mulher virtuosa. Né? Se as mulheres conseguissem extrair a beleza prática desta exaltação à figura feminina, cunhada aqui por Salomão, e conseguissem entender esses princípios, seriam de muita valia para o mundo, para as famílias. Né? Porque a mulher ela acaba sendo o esteio de muitas coisas que acontecem na sociedade. Se você for ver ao longo do tempo, a estrutura cultural ela tem a influência da mulher para o bem ou para o mal. A estrutura cultural do Jardim do Éden teve o toque de Eva. A estrutura cultural de grandes nomes e de grandes reis tiveram o toque de suas esposas, né, para o bem ou para o mal. Você tem um grande político da época de Jesus que a esposa dele o chama e diz, olha, tive um sonho, toma cuidado. Então, às vezes, a estrutura cultural tem muito da influência feminina e a estrutura familiar tem muito, mas muito, muito, muito da influência feminina. A Bíblia traz o sacerdócio da casa para o homem, mas a estrutura cultural daquele lar ele está muito ligado na figura feminina. Né? Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que se o filho acorda mal-humorado, emburrado, nada acontece na casa. É ele que está emburrado. É ele que está mal-humorado. O pai vai dar uma exortação, a mãe vai dar uma exortação, vai dar uma palmada, vai dar um que for e vai corrigir. Se o outro filho ou a filha está de TPM, nada acontece na casa. Ela entra para o quarto dela lá e vai comer chocolate. Se o pai acordou mal-humorado, tem alguma coisinha, mas o cara vai, né? Sai e tal, aquela coisa. Agora, se a mulher não está bem, a casa vira um inferno. Essa palavra, irmãos. Um inferno. Por isso, a importância do equilíbrio feminino na estrutura, não só cultural, mas também na estrutura da sua própria família. Mas vamos lá. Mulher virtuosa, quem é Xará? Vamos pegar o texto da mulher virtuosa e vamos transpô-lo para a mãe virtuosa, quem é Xará? Mulher virtuosa, quem a achará? Pergunta Salomão. O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias de sua vida, busca lã e linho. E de bom grado, trabalha com as próprias mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa. E tarefa as suas servas. Ela examina a propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força. Fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão aos aflitos e ainda estende-a aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. E a instrução da bondade está em sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera a todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos e que, de público, as suas obras a louvem. Amém. Aqui, meus irmãos, tem alguns princípios que nós podemos extrair. Não dá para a gente extrair todos esses princípios aqui em apenas uma mensagem de 30, 40 minutos. Mas nós podemos escolher alguns desses princípios para aprender com eles, né? O texto vai terminar dizendo que as obras da mão desta mulher virtuosa, desta mãe virtuosa, produzem naturalmente um reconhecimento público. As pessoas olham para ela e a louvam. Então, as pessoas não olham para ela sem a devida admiração por aquilo que ela faz pelo seu lar, por aquilo que ela faz pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sociedade em que ela vive. Então, aqui nessa estrutura, nestes 21 versículos de Provérbios, Salomão descreve que são várias as obras que esta mulher pratica que geram admiração nas pessoas. Admiração nas pessoas. Mãe virtuosa, quem achará? No versículo 11, esta mãe, ou esta mulher, Salomão vai dizer que atrai para si credibilidade da pessoa que está mais perto. O coração do seu marido confia nela. Meus irmãos, não tem ninguém que possivelmente tenha acesso mais real à sua vida que a pessoa que está mais perto de você. Nós vivemos as nossas vidas dando liberdade para as pessoas nos conhecerem. E as pessoas podem nos conhecer 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, 90%. Vai ser impossível você conhecer 100%, mas até 90%, talvez 95%, você consiga conhecer uma pessoa. Principalmente se você se tornar uma só carne com ela, se você casar com ela. Né? Então, maridos e esposas se conhecem numa profundidade e numa intimidade muito grande. E aqui o texto diz que essa mulher, ela atrai a confiança do seu marido. Ou seja, ela tem credibilidade com seu marido. Uma mãe virtuosa capta a credibilidade das pessoas que estão próximas a ela. Credibilidade vem fundamentada em um compromisso muito sincero e genuíno com a verdade. O Mestre Jesus vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade sobre si mesmo, a verdade sobre as realidades que te cercam, a verdade sobre a palavra de Deus. Enquanto mulheres tolas buscam uma vivência ilusória, tentando enganar-se a si mesmas, enquanto mulheres tolas tentam criar cortina de fumaça para o seu próprio temperamento, o seu próprio comportamento, a sua própria estrutura, a mãe e a mulher virtuosa, ela tem credibilidade. Ela tem confiança na realidade da sua própria limitação. Ela olha para si mesma e diz: olha, eu sou assim, e isso está errado. Ela não fica querendo dar um jeitinho. Sabe aquele jeitinho que a gente fica querendo dar para jogar a culpa no outro? Né? Eva e tantas outras mulheres ao longo do tempo fizeram isso. Quando Eva foi confrontada, ela se comportou como uma mulher tola. Adão não podia encontrar confiabilidade e credibilidade no coração de Eva, é óbvio que não. Quando Eva é confrontada, Eva diz: ah, a cobra que o Senhor criou, a serpente que é a culpada de tudo. Sim, ela não está de todo errado. A serpente recebeu a sua punição, né? Ele originou todo o mal. Mas Eva tinha sua parcela de culpa e de responsabilidade. E ela estava tentando transferir esta responsabilidade. Uma mulher virtuosa encara suas realidades sem ficar fingindo que ela é alguém que ela não é. Ela olha no espelho sem maquiagem e diz: eu sou isso mesmo e eu preciso melhorar. E como que eu vou melhorar? Em Cristo Jesus. Uma comunhão com Deus faz a mulher ficar virtuosa. Uma comunhão com Deus forja o caráter da mulher. Uma comunhão com Deus faz com que uma mãe impetuosa e agressiva, ou mesmo uma mãe tola, se torne uma mãe virtuosíssima. Porque os princípios que esta mãe começa a aplicar na sua própria vida não são oriundos do seu próprio coração enganoso. Agora Cristo é o mestre. Agora Cristo está ensinando. Agora ela faz por obediência a Cristo. Agora ela se submete ao senhorio de Jesus. Então, credibilidade e confiabilidade é um fator muito importante para uma mãe virtuosa. Até para os próprios filhos. Quando uma mãe tola pede, por exemplo, cria um filho num sistema de mentiras, ela colhe isso depois. Toda vez que a mãe não tira o filho do mundo imaginário do coelhinho da Páscoa, do mundo imaginário do Papai Noel, do mundo imaginário daquelas coisas, ela perde a credibilidade do filho. Ela está fazendo aquelas coisas, né? Ela está mentindo, por exemplo, com relação à origem da vida, né? Papai do céu mandou a cegonha trazer você. É uma tentativa de um coração bom, uma tentativa de explicar algo que ela não consegue explicar. Você já pensou, quando começa a fase dos porquês, né? Karina, às vezes, ficava assustada da forma como eu converso com os meninos, né? A forma como eu chamo eles e dou a real do mundo real, né? E explico coisas ligadas à estrutura fisiológica masculina e dou a realidade, né, do porquê que ele está acordado daquele jeito. Mas por que eu estou acordando desse jeito? Os homens vão entender o que eu estou falando aí, tá? Talvez as mulheres não. Então eu dou a real e explico e tal, né? Então a Karina fica... Mas a verdade, meus irmãos, Estou rindo aqui, que eu estou lembrando das minhas conversas com os bispos. A realidade, meus irmãos, é que nós temos que encarar o mundo real. E aí eu quero fazer um desafio para você, mãe, mulher. Encare a realidade da sua vida, esqueça a maquiagem que transforma o seu rosto num rosto mais bonito, espiritualmente falando e psicologicamente falando, e olhe para quem você de fato é no espelho. E se torne alguém que tenha confiança dos seus filhos, confiança do seu marido, confiança das pessoas que estão ao redor. Uma mãe virtuosa atrai a confiança. Eu não estou falando aqui que as mães não amem os seus filhos quando tentam iludi-los ou quando elas não reconhecem seus próprios erros. Às vezes, a tentativa é de fazer o certo. Mas a gente faz o errado tentando fazer o certo, meus irmãos. O certo, ele é certo na totalidade, no todo. Ele não é certo só numa metade, né? Porque você, se você tomar só metade de chumbinho, você morre do mesmo jeito. Então, aqui tem água. Se eu tomar esse copo todo cheio de água, eu vou me hidratar. Do lado aqui, eu vou ter um copo cheio de chumbinho. Se eu pegar esse copo cheio de chumbinho, jogar metade do chumbinho fora e colocar metade de água, eu vou morrer do mesmo jeito. Então, a metade da verdade não é uma mentira, uma meia mentira, uma meia verdade. É uma mentira por completo. Então, a mulher virtuosa, a mãe virtuosa, ela trabalha com a realidade dos seus próprios limites, com a realidade da sua própria vida, e ela vai aos pés da cruz. É Jesus que vai produzir para você força onde você não encontra. É Jesus que vai trazer para você refrigério nos momentos de dificuldade. É Jesus que vai fazer de você uma mãe virtuosa, que além dos seus limites consegue ir, não porque você tem alguma coisa em si mesma. Pelo contrário, você se acha às vezes incapaz, mas porque Deus é contigo, através de Jesus Cristo, e vai te ajudar a carregar os fardos, porque o fardo dele é suave e leve. Confiabilidade. O texto continua dizendo que esta mulher confiável aos olhos do marido, ela também é uma mulher que faz o bem e não o mal todos os dias. Olha só, presta bem atenção. Nenhuma mãe, com exceção de algumas feministas que defendem o aborto e ficam querendo, né, defendendo o aborto não, desde a gestação, agora elas estão defendendo aborto até, depois defenderam até a quarta semana, agora é até o quarto mês, agora nós já temos feministas que defendem o aborto, o chamado aborto pós-parto. Você tira a criança e mata a criança, né? Já existe a defesa disso, já. Tirando essas pessoas que não têm Jesus, não têm Deus, e não têm nenhum... Tirando nenhuma mãe, em estado normal, vai fazer o mal ao filho. Só faz o bem. Não é verdade? Todas as mães, aqui, esta mulher faz o bem e não o mal. Todas as mães também fazem o bem. Mas, irmãos, a forma de fazer o bem pode ser o mal. Quando uma mãe pensa em fazer o bem a um filho, permitindo que esse filho faça de tudo sem dar-lhe limite, ela está fazendo o mal. Porque a Bíblia traçou limites. Crianças e adolescentes pedem limites, precisam de limites. E quando eles têm os limites, o caráter deles é forjado. O que está acontecendo no mundo hoje? Pais e mães estão adotando a doutrina satânica de não dar limites aos seus próprios filhos e esperar que alguém dê. E aí transferem para a escola uma responsabilidade que não é da escola. Coitada das professoras. E aí transferem para a igreja uma responsabilidade que não é da igreja. É do pai e da mãe. Mas quando a mãe age com dó do filho, com uma excessiva preocupação, tadinho, nós estamos criando o que a psicologia hoje está chamando de síndrome do imperador. Nós estamos criando uma geração inteira de ensimesmados, que não conseguem ser confrontados, não conseguem ouvir uma mensagem bíblica e falar assim: eu estou errado, preciso me converter a Jesus. Porque nunca ouviram limites em suas vidas. Uma geração inteira. Inteira. Então, a mãe erra quando ela não dá limites. Então, essa mulher faz o bem na totalidade. Por exemplo, meus irmãos, minha mãe sempre fez o bem por mim. Não imagino em nenhum minuto da vida dela que ela queira me desejar o mal. Isso é impossível olhando para minha mãe. Ela só fez coisas com a intenção de fazer o bem. Então, quando a minha mãe me pegava, me levava na macumba, para que eu pudesse sentar com outras crianças ali no dia de Cosme e Damião, comer com a mão, receber aqueles espíritos, brincar ali com o menino, como é que é o nome do menino? Menino de Angola, né? O Herê estava lá, Mizinfi, e eu ali, e tal. A minha mãe que estava querendo o meu bem. Assim como a mãe que às vezes quer influenciar o filho na macumbaria gospel. É a mesma coisa. Porque nós temos a macumbaria espírita e nós temos a macumbaria gospel. É a mesma coisa, não tem diferença. Essas mães também querem o bem. Não tenho nenhuma dúvida disso. Todas as mães querem o bem, mas elas fazem o mal querendo fazer o bem. Você, mãe, precisa firmar a sua fé em Jesus Cristo. Você, mãe, precisa conduzir a influência que emana sobre os seus filhos em Jesus Cristo. Você, mãe, precisa acreditar que Jesus Cristo é o que salva, transforma, cura, liberta e conserta as coisas. Se você confiar em qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, você está conduzindo os seus filhos à idolatria. Idolatria. A palavra é muito clara. A Bíblia é muito clara. Edifiquemos as nossas casas, edifiquemos a vida dos nossos filhos, ensinando-vos a palavra de Deus, ensinando-os a ficar firmados sobre a rocha. Assim como existem mães que ensinam coisas contraproducentes, contraprodutivas. Eu citei o exemplo da religião, mas eu posso citar o exemplo também de mães que levam seus filhos pequenos para estruturas que só está permitido ao adulto. Agora mesmo, recentemente, tivemos um show de satanismo na praia de Copacabana, guiado por uma sacerdotisa, que é chamada entre os luciferianos de Esther. Né? Eu vi um luciferiano falando sobre ela. Ela é conhecida popularmente como Madonna, mas entre eles, os magos desse mundo espiritual, ela é conhecida como Esther. E ela fez um culto de adoração ao diabo na praia de Copacabana, patrocinado por aqueles adoradores do diabo de sempre. Rede Globo de televisão, políticos envolvidos com todo tipo de sordidez e de perversidade, etc, etc, etc. Não tinha um músico, não tinha uma banda. Não sei se você prestou atenção. Não tinha uma banda, não tinha um músico, não tinha uma guitarra, nada. Era um playback tocando e uma estrutura teatral da Broadway, com muito dinheiro investido, de louvor e adoração a Satanás. E toda vez que a adoração a Satanás é proferida daquela forma, inevitavelmente o paganismo invoca também a estrutura sexual, promíscua. Os cultos na Idade Média, os cultos das estruturas culturais de outros povos, a adoração ao deus Moloque, todas essas adorações pagãs, elas sempre são acompanhadas de uma orgia e sempre são acompanhadas daquele tipo de cena que, infelizmente, se popularizou e foi até transmitido pela Rede Globo de televisão. Fiquei sabendo que a Rede Globo transmitiu ao vivo. Ali, pais, como Luciano Huck e Angélica, levaram seus filhos, induzir. Pensa só, nós cristãos não podemos cair nessa cilada, nós cristãos temos que influenciar os nossos filhos a estarem firmados em algo que solidifica a vida deles, não que destrói a vida deles, de forma alguma. Eu passei a minha adolescência numa estrutura cultural muito ruim. Então, eu sei o que é estar num trio elétrico, por exemplo, eu sei o que é estar num show, né, dessas bandas da Bahia, por exemplo. Né? A minha ascendência baiana me traz um pouco de conhecimento sobre esse assunto. Eu sei muito bem quando a Ivete Sangalo está cantando ou quando o Carlinhos Brown está iniciando o carnaval e ele inicia o carnaval com o ritual de candomblé, e ele toca atabaque convidando os deuses para começar aquela adoração coletiva naqueles 4 dias, e depois ele fecha aquela adoração coletiva. Eu entendo isso. Inclusive, eu até peguei uma camisa do Carlinhos Brown. Estava, né, lá no show da Timbalada uma vez, quando eu tinha acho que 15 anos. na passarela do álcool e ele jogou uma camisa assim e eu... Momentos que você é grande, né? Então aí você consegue. Então eu sei o que é aquilo ali. É óbvio que eu não vou deixar aquilo ali entrar na cabeça do meu filho. Eu já sei, eu sou cristão. Então a mãe, ela precisa saber que tipo de alimento os filhos estão tendo, né? Eu me lembro uma vez, citando esse exemplo, a gente estava, já até falei isso aqui, a gente estava num hotel em Porto Seguro, com a família e todo mundo, e estávamos lá, e um hotel até razoável, e aí a cultura, a estrutura cultural muito bonita, e estava tendo uma festa, naquele momento que a gente estava ali, e a gente estava saindo, opa, um monte de coisa de graça aqui, comida de graça, tudo, né? Baiano é assim, gente, baiano é, né? Tem Deus no coração e o diabo no quadril, não é assim? Então, tá todo mundo em festa, todo mundo, então vamos comer. Aí a Quinha começou a comer, pai, eu tô olhando a Quinha comer. Ela tá comendo, tá lá comendo. Aí eu falei, Quinha, você sabe que hoje é 2 de fevereiro, né? Ela é, o que tem a ver com isso, então? 2 de fevereiro, é dia de Iemanjá, trago-lhe oferenda, desse... Todas as músicas baianas, de qualquer ator baiano, tem a ver com a cultura de candomblé, tem a ver com espiritualidade, tem a ver com as estruturas espirituais dos Exus e daquelas entidades das quais eles seguem. Aí a Kia tomou um susto, como assim que eu estou comendo coisa da... É, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. E uma mãe, olha só, uma mãe precisa ser fundamentada na palavra para ajudar os filhos a entenderem melhor os caminhos da vida. É necessário. Fica quieto. A Siri, ela sempre está incomodando, sempre está entrando na conversa quando ela não é chamada, né? Você reparou isso? Sempre. O Google nunca entra na conversa quando ele não é chamado. Por isso que eu estou gostando mais de Samsung agora. Mas a Siri sempre intromete. Você está ali conversando, ela começa a falar alguma coisa com você também. Principalmente quando é de Exu, dessas coisas. Então, meus irmãos, nós, observando para uma mulher que faz o bem... Ela faz o bem na totalidade, então ela tem que entender. O que é que eu estou permitindo? O que está acontecendo? O que está entrando na minha vida? Não é ruim, não. Lembra que eu citei o exemplo da minha mãe? Quando ela me levava no centro de Macumba, de Zé Vieira, para a gente ir lá e bater uma macumbinha juntos? Eu não sei se você pegou essa fase, André. Você pegou, Mena? Não, né? Mena, quando a mãe me levava, ela estava com o coração assim, é o melhor que eu quero para o meu filho. Mas ela está me levando para um caminho distante do cristianismo, da palavra de Deus, da vontade, do plano de Deus para a minha vida. Por isso que uma mãe, ela tem que primeiro fazer as coisas boas, fundamentada no que é correto. Ela tem que fundamentar no que é correto, porque só tentar fazer a coisa boa, às vezes ela vai se enganar e vai colocar o que a gente chama de morte na panela, veneno no alimento. A vontade dela de alimentar o filho é tanta, com tanta intensidade, com tanto amor, que ela coloca veneno que o filho morre. Então, mulher virtuosa, faça o bem e não o mal, na totalidade, na sua boa intenção. Outro princípio aqui, né? E é engraçado que esse princípio, ele não fala dele em um só versículo. Ele vai falando assim, busca lã e linho de bom gado, trabalha com as mãos, depois fala que não come o pão da preguiça. Depois fala que ela cuida da propriedade, ela dirige ali as servas. Dá uma visão de que essa mulher virtuosa, ela é altamente produtiva. Produtiva. Mulheres, sejam produtivas. Isso é uma obrigação masculina. O homem não tem opção. O homem ele tem que ser produtivo. O homem ele tem que crescer. O homem ele tem que evoluir. Como o sacerdote do lar é a obrigação do homem de fato prover. Então ele tem que. E agora recentemente eu estava dando uma palestra para casais. E por falar nisso, 15 de junho teremos uma palestra para casais aqui. Casais, inteligência emocional aplicada ao casamento, tá? Não será transmitido, será só para os presentes. Então, procure se informar sobre isso. Daqui a pouco, mais tarde, a gente vai divulgar aí com mais ênfase. Mas eu estava dando uma palestra para casais e eu estava dizendo que os homens, eles têm a obrigação de serem produtivos, de correrem atrás. É uma obrigação bíblica. homem não tem de forma nenhuma a opção de não ser produtivo. Homem não pode ficar parado, homem não pode ficar se acomodar. O homem tem que continuar estudando, continuar trabalhando, e se acontecer alguma coisa, a culpa é dele. Aconteceu uma coisa grande e parou a provisão da casa. O homem tem que correr atrás e fazer o que for preciso fazer para que aquela casa tenha provisão. Então, é ele que tem que ser produtivo. Mas a mãe virtuosa, a mulher virtuosa, ela não é um parasita. Ela é altamente produtiva. Olha essa mulher aqui, como que ela é produtiva. Como que ela realmente cuida das coisas que tem que cuidar em relação à estrutura espiritual e também à estrutura material. Os filhos dela não passam frio. O Salomão vai dizer que a roupa usa um tipo de lã, aqui, ó, lã escarlate. Aqui, ó, quanto à sua casa, ela não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Ela é preocupada e produtiva. Então, mulheres virtuosas e mães virtuosas são altamente produtivas. Elas são produtivas em relação aos seus próprios trabalhos, por vezes, e eu estou dizendo aqui que a estrutura cultural ideal é que as mulheres não tivessem a obrigação de trabalhar como tem hoje. Infelizmente, a obrigação de trabalhar fora desgasta muito a mulher. Infelizmente, digo que essa é a estrutura cultural que nós vivemos no Ocidente. Nem todas as estruturas culturais são assim, nem sempre foram assim. Mas esta estrutura em que a mulher tem a obrigação, ela tem a obrigação, porque você não consegue sustentar um lar apenas com o salário do marido, aquela coisa toda, é muito pesado. E, às vezes, as mulheres até se destacam em sustentar o lar, ganham mais do que o marido. E até o marido, às vezes, está virando moda agora, tem umas modas aí que eu, né, não concordo muito, não acho bonito, acho uma covardia, que é que as mulheres que saem para trabalhar e os homens ficam em casa administrando aquela... O quê? Para mim, não dá. Eu ouvi essa semana, mas é porque fulano, ele cuida da casa enquanto a mulher trabalha. Eu falei, o quê? Fulano o quê? Então, tá, é a modernidade, mas o ideal é que a mulher pudesse realmente desfrutar da provisão masculina. Não é, não tem jeito. Não tem como fazer isso hoje em dia, porque todos têm que trabalhar. E aí, infelizmente, a mulher sofre mais, porque o homem não tem TPM. O homem não tem menstruação, não. A gente vai trabalhar sem menstruação. Imagina. Pensa o Marco trabalhando. Ou o Deisson, trabalhando e com sangue descendo. 4, 5 dias. Eu conheci uma menina que menstruava 15 dias. Pensa só, que dificuldade. É mais difícil para as mulheres. Tudo é mais complicado para as mulheres na sua estrutura social. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. O peso vem. E já que o peso vem, que ela, de fato, seja produtiva, dentro e fora de casa. Que dê um bom testemunho. Mãe virtuosa é uma mãe que seus filhos olham para ela e sabem que ela é trabalhadora. Ela é realmente uma serva dedicada a Deus, na casa de Jesus, na igreja. Ela é produtiva na igreja e ela é produtiva dentro de casa. E ela é produtiva para com aqueles que, de fato, a cercam. Os seus amigos, as suas amigas olham para a mãe virtuosa e dizem, você é isso, você é aquilo, admirando as obras das mãos dela. Então, ela é produtiva. Mas por que ela é produtiva? Ela é produtiva porque ela é também preparada. Ela não trabalha com o caos generalizado. Ela se prepara para o caos. Ela não espera chegar a neve para fazer a lã escarlate. Os filhos já têm a lã escarlate preparada. Irmãos, além de produtiva, uma mãe virtuosa deve ser preparada. Preparada para as intempéries da vida. Preparada para ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Porque se você não ensina os caminhos do Senhor, alguém vai ensinar outros caminhos. Preparada para, de fato, encarar a realidade do momento que a gente vive no mundo e fazer a leitura bíblica daquele momento e dar respostas para o seu filho, para a sua filha. A mãe produtiva, a mãe virtuosa, ela é tão dedicada à palavra e tão fundamentada na Bíblia que ela simplesmente ela é firmada, nada vai arrancar, nada. Não são as dores, não é os hormônios, não é a estrutura neurofisiológica, nada vai tirá-la da presença de Deus. E os filhos vão olhar e vão dizer assim: esta mãe é uma mãe firme na rocha, é assim que eu quero ser. E para que isso aconteça, ela deve se dedicar ao estudo da palavra, ela não deve delegar o estudo da palavra a outros, ela deve entender, guardar no coração, aplicar em sua própria vida. A mulher e a mãe virtuosa, ela tem uma fala de sabedoria. Versículo 26, fala com sabedoria. Fala com... E qual é a sabedoria? É aquilo que já está dentro dela. O que está dentro dela? A palavra de Deus. E como que a palavra de Deus entrou dentro dela? Com ela se dedicando e estudando. Porque a palavra de Deus não vai entrar dentro de você pela oração do pastor, não. Pela oração do ungidão, do poderosão, ou então daquele irmão especial. Não, a palavra de Deus só vai entrar dentro de você se você sentar na cadeira e ler a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Fazer tudo quanto nela está escrito. Aplicar na sua vida. São princípios que uma mãe virtuosa aplica em sua própria vida. Então, esta sabedoria e este preparo vem através da palavra de Deus, né? Aqui há um adendo de Salomão, quando ele diz que os filhos se levantam e chamam esta mãe de bem-aventurada. Hoje pela manhã, Karina compartilhou sobre isso. Se você quiser ver a mensagem compartilhada no Café com Flor, está lá no YouTube da Igreja do Coração, você pode assistir. Os filhos chamam essa mãe de bem-aventurada, mais do que feliz. É o testemunho vivo de uma mulher que está na presença de Deus, de uma mãe que está na presença de Deus. Eu não vou continuar destacando aqui outras virtudes neste texto. Eu vou, antes de a gente fazer o encerramento, eu vou fazer uma pontuação de algo que atrapalha você de ser essa mulher. Uma das coisas que te atrapalha de ser esta mulher virtuosa se chama culpa. Uma palavrinha de 5 letras, culpa. Se você, e isso faz parte da estrutura psíquica feminina, se você é guiada nos seus passos pela culpa, você vai ter grandes problemas de desenvolver virtudes de uma mãe virtuosa. Você não pode agir como uma mulher baseado na culpa por coisas que aconteceram no passado. Isso atrapalha muito. Ah, mas eu deveria ter feito isso com meu filho, não fiz. Ah, mas eu deveria ter feito aquilo, não fiz. Ah, mas eu tenho culpa. Né? Por exemplo, lá em casa, um dia eu me deparei com uma cena muito interessante, André. Estava eu e meu irmão. Meu irmão agora está com 44, 43, né? 40, quantos anos você tem? Eu confundo vocês dois. É porque André é quase um irmão também, porque André morou com a gente muito tempo e tal. Então, 43, meu irmão. E aí, estávamos conversando assim e tal, e meu sobrinho fez alguma coisa. E meu irmão disse: tem que dar umas palmadas nesse menino, né? Raiz, criação raiz, uma palmadinha, pum. Não poupe a vara seu filho, Salmos, ensinamento da palavra, apesar dele não ser alguém que segue a palavra, o ensinamento é da palavra. Na mesma hora, minha mãe: criança não se bate, não. Eu só olhei assim. Hã? Com quem estou falando, Mena? Mena, com quem estou falando? Porque os erros do passado, talvez excessos, produzem agora, na vida do neto, uma superproteção. Toda vez que uma mulher, ela age baseada na culpa por coisas do passado, todas as vezes que ela ela acaba impedindo de ser uma mulher virtuosa e de acertar naquele ponto. Então, se você tem problemas com o seu passado, eu trabalhei demais e não pude, sabe, quando meu filho era pequeno eu não pude amamentar. Aconteceu isso demais, e meu filho, sabe, às vezes, as mulheres às vezes fazem o seguinte, não ouve o pastor, né, então, não ouve o pastor, porque o pastor fala sobre isso muito, dão predileção a um filho. Então, eu tenho aqui três filhos, Marco, Nara e Davidson. Eu olho para o Davidson e falo assim, tadinho do Davidson. Davidson sofre demais. Sofre racismo na rua, sofre... Então, vou fazer o seguinte, eu vou dar mais atenção ao Davidson. Não, o Marco não precisa. O Marco não precisa da minha atenção. Marco já é um menino, se vira sozinho e pronto. O que acontece comigo depois de 30 anos, 40 anos? Eu começo a pensar, baseado nessas minhas atitudes, eu dei predileção para o Davidson. Mas o Mark é assim, tá vendo? Porque não teve a minha presença e a culpa é minha. Parece que tudo a mulher atrai para si a culpa para viver o presente baseando em sua culpa do passado. Não, irmãs, queridas, em nome de Jesus, todos os seus pecados foram levados na cruz do Calvário. Todos os seus grandes e seus pequenos, todas as suas falhas com seus filhos, foram levados na cruz de Cristo, foram lavados no sangue de Jesus. Então, o seu comportamento hoje precisa ser baseado na palavra de Deus, sem esta culpa guiando as suas atitudes. Firme-se na palavra. Se você viver uma vida de decisões baseado na culpa, e olha, eu estou falando de algo da estrutura feminina, não é algo de uma pessoa. É algo muito comum na estrutura feminina. Quem estuda psicologia sabe disso. Não se deixe guiar pela culpa. Se você cometeu erros, se você cometeu falhas, elas estão perdoadas em Cristo. As suas decisões de hoje precisam ser isentas de culpa. Tem que ser decisões sábias. Sábias. Deus te dá novas oportunidades para tomar novas decisões. E uma outra coisa que atrapalha muito as mulheres serem mães completamente virtuosas e aplicarem princípios bíblicos, e eu vou encerrar nossa reflexão com esse ponto, é a sensação de incompletude que tem na mulher. A sensação de ser incompleta. Parece que precisa de uma outra metade da laranja, porque na cabeça dela, ela é uma metade. Isso tem uma explicação, né? Lacaniana, freudiana. Na psicologia a gente estuda isso e tudo, mas eu quero levar você só para o início disso. Teu desejo será para teu marido. Quando houve a punição pelo pecado, gerou essa sensação na psique feminina. Isso aí é indiferente de qualquer mulher. Ela sempre vai buscar estrutura no marido, buscar estrutura no filho mais velho, que vai resolver os problemas, buscar estrutura no irmão mais velho, aquela coisa toda. Mas mulheres, ainda que tenha essa questão inerente ao comportamento, né, essa sensação sempre vai existir, ainda que tenha isso, o recado de Deus para a vida de você, mulher, é que em Cristo Jesus você é completa. Essa é a verdade bíblica. Quando você faz um compromisso com Jesus, é Ele que te completa, não é o seu marido. Não é o seu filho, não são as suas realizações pessoais. Por isso que, quer sejam casadas, quer sejam solteiras, quando estão aos pés da cruz, a vida delas é uma vida de plenitude, é a expressão que a palavra usa. Você é plena. Então, não imagina que falta alguma coisa em você quando você está em Cristo. Porque quando você está em Cristo, você tem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, preenchendo qualquer vazio da sua alma. Qualquer vazio. Então, se é preciso fazer um compromisso com Cristo para entender isso, faça o compromisso com Cristo. Se você já tem um compromisso com Cristo e ainda vive pensando que você é incompleta porque não tem o falo, né? Não tem a figura masculina, o poder masculino, está errado. Deus é esse poder. Deus é essa força. Deus é essa estrutura que te ajuda a superar as dificuldades da vida. Então, não permita que a sensação de incompletude atrapalhe você de ser uma mãe virtuosa. Exerça confiabilidade de uma mulher virtuosa. Faça o bem e não faça o mal. Seja uma mulher produtiva, trabalhadora. Esteja sempre preparada para ser sábia nas decisões, falar com sabedoria, ser bem-aventurada. Esses princípios... Aqui, gente, só para a gente terminar. Aqui. Esses princípios não podem ser atrapalhados por causa da culpa, por causa da sensação de incompletude. Não podem. Em nome de Jesus, repreenda da sua vida qualquer tipo de culpa ou sensação de incompletude e experimente em Cristo Jesus a vivência prática de experiência com essas virtudes expressas em Provérbios 31. Eu vou orar agora, fazendo um desafio pessoal a cada um que está aqui, todas as mulheres que estão aqui, mas em especial as mães, que você de fato faça um compromisso fiel com a palavra de Deus e com Jesus, e que isso possa realmente fazer toda a diferença na sua vida para desenvolver estas virtudes mencionadas aqui. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor com gratidão no coração, sabendo que o Senhor é poderoso, sabendo que o Senhor é fiel, sabendo que o Senhor é aquele que nos completa e nos deixa plenos na tua presença. Obrigado. Que isso seja realidade de todos aqui presentes, em especial das mães que ouvem e que acompanham, que estão aqui conosco agora. Mães virtuosas, que dedicam suas vidas a compreender o plano de Deus e aplicam esses princípios de uma forma mais intensa em suas próprias vidas e que fazem com que a sua família desfrute disso. Em nome de Jesus, que a culpa, sensação de incompletude possam cair por terra e que o diabo não venha impedir que mães virtuosas, abençoadas, venham exalar credibilidade, venham fazer o bem, venham ser produtivas, preparadas para toda boa obra, emanar sabedoria das suas próprias vidas e que sejam bem-aventuradas. Que isso seja a realidade dessas mães especiais que conhecemos e que nos cercam. Que elas possam estar repletas da tua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma música agora, meus irmãos. Enquanto cantamos, você pode trazer o seu pedido de oração aqui à frente. Né? Você vai fazer o seu pedido de oração, como sempre fazemos, enquanto cantamos essa música. Você que nos acompanha pela internet agora, pode enviar um pedido de oração. Na sua frente tem um papelzinho e uma caneta aí, você pode pegar e preencher. E você que nos acompanha pela internet, pode fazer isso também através do e-mail contato@igrejadocoracao.com. Estaremos em oração pela sua vida também. Se você tiver tomado alguma decisão e gostaria de oração por essa decisão, coloque no seu e-mail, coloque no cartão de compromisso aí, um cartão de oração, atrás está escrito assim, cartão de compromisso, você preenche e nós vamos também interceder todos os dias, até domingo que vem, uma equipe de oração vai orar pelo seu pedido. Você que nos acompanha pela internet, me despeço de você agora, dizendo que você também pode contribuir com o trabalho da Igreja do Coração, através de dízimos e ofertas. A chave Pix é financeiro@igrejadocoracao.com e você pode fazer isso aí da sua casa, entrando no seu banco e fazendo essa oferta, para que a expansão e o trabalho da Igreja do Coração realmente encontrem sustento. Precisamos de recurso financeiro para pagar tudo o que a gente faz. Então, se você sentir um desejo, a vontade de cooperar com essa obra, você pode fazer isso. Você pode também participar conosco da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9 horas, do estudo bíblico que nós fazemos todas as quartas às 20 horas e do culto que nós fazemos todo domingo às 18 horas. Seja muito bem-vindo. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua família.